jovempan.com.br.
Nós estamos agora em contato com o presidente do Água Santa, que é um clube que está aguardando a confirmação ou não da Federação Paulista de Futebol para participar da Série A do Campeonato Brasileiro. E você sabe, nós já dissemos isso ontem, o estádio do Água Santa sofreu uma queda de parte de suas estruturas ontem de manhã. E a causa do desabamento está sendo investigada pela polícia. A prefeitura de Diadema é a proprietária do estádio e o local deve ser periciado amanhã, segunda-feira. E o estádio está, pelas informações que nós temos, interditado para os próximos 10 dias. O presidente Paulo Cirqueira está conosco. Presidente, bom dia.
Bom dia, Wanderlei Nogueira. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Quais são as informações que o senhor tem para nos atualizar sobre isso?
Wanderlei, nós vamos aguardar o laudo pericial para poder ter uma conclusão definitiva do que aconteceu, né? Infelizmente é cedo, é prematuro para a gente anunciar o que aconteceu, até porque não sabemos. O que a gente realmente pede aos presidentes de todos os clubes, ao presidente da federação, à própria federação, é um ato de sensibilidade diante de tudo que está acontecendo. O Água Santa conseguiu 3 acessos consecutivos jogando em campo dentro de uma lealdade. Nós tivemos aí a entrega dos laudos num tempo hábil exigido pela federação. É, nós entregamos os laudos técnicos, sim, na quinta-feira. E, infelizmente, ontem veio acontecer essa fatalidade, né, fatalidade essa que jamais a gente esperava que acontecesse, mas infelizmente aconteceu.
O laudo confirmava a capacidade para receber pouco mais de 10 mil pessoas, é isso?
Positivo, Wanderlei. O laudo atestava, né? Os engenheiros que foram lá, isso tem que ficar muito claro, eles não foram para testar a capacidade da obra, e sim atestar a capacidade de lugares dentro do espaçamento exigido pela federação, do que tinha do que tem de alvenaria construído, e que atesta 10.170 lugares. Então, portanto, o estádio do Inamar estaria apto, sim, a receber os jogos do Campeonato Paulista em 2016.
O Campeonato Paulista começa no dia 31 de janeiro. E o estádio deveria estar pronto, ou deve estar pronto, até quando?
Wanderlei, dentro do cronograma, o estádio estaria pronto até no máximo final de dezembro, tá? Estava dentro do cronograma nosso. E eu tenho um laudo, um TAC, né, assinado, onde eu poderia entregar os laudos até o dia 20 de janeiro. Mas é isso que aconteceu, nos atrapalha, de uma certa forma, sim, nos atrapalha. Mas o que nós vamos fazer? Eu já estou indo daqui a pouco lá para o estádio, estava só aguardando o telefonema de vocês. Eu estou a caminho do estádio, já tenho uma reunião marcada com uma empresa de arquibancadas metálicas fixas, que a lei permite. Tem outros clubes que já usam dessa prática. E isso é muito rápido, que eu levaria aí talvez 90 dias para fazer uma alvenaria. Com a metálica fixa a gente faz no máximo em 30 dias. Então o que, que eu afirmo? O estádio do Água Santa vai estar pronto sim até o término de dezembro, para a gente ter o mês de janeiro inteiro aí para finalizar um detalhe ou outro, para estar pronto para receber o Campeonato Paulista.
E a Federação Paulista de Futebol confirma ou não o Água Santa até quando?
Então, a princípio, até sexta-feira, a notícia que se tinha é que eles iriam confirmar até quarta-feira, agora dia 11. Né? Eu não sei se isso prevalece, se isso continua. O que eu volto a te dizer, Wanderlei, Diadema é um povo simples, um povo humilde, um povo que parou na quinta-feira para aguardar o sorteio, esperando que tivesse um time que representasse a sua cidade entre os grupos. Infelizmente, isso não aconteceu. A cidade está totalmente assim, comovida com o fato. É uma cidade de 500 mil habitantes. E o que, que a gente pede? Sensibilidade. Nós temos clubes milionários. Eu não quero citar nomes. Vocês são da empresa e sabem melhor do que eu. Clubes milionários que não têm estádio até hoje e estão na primeira divisão. E não fazem questão de ter, o que é mais engraçado. O Água Santa não. O Água Santa está investindo, nós estamos construindo, está lá. O exemplo está aí, que essa fatalidade que aconteceu pôde contrastar que nós estamos construindo. Tem duas arquibancadas que hoje já somam 8 mil e poucos lugares, então nós estamos numa deficiência do que caiu na casa de 1.200 lugares, e nós vamos reconstruir isso aí. Então, o que, que nós pedimos? Uma sensibilidade, é uma covardia muito grande deixar um povo humilde, um povo que esperou, uma cidade que já foi tida como uma das mais violentas do estado de São Paulo, e através do esporte você resgata isso. Hoje esse cenário já não é dessa forma, e tirar uma cidade simplesmente porque ela não conseguiu, talvez, atestar aí os 10 mil lugares dentro do prazo estabelecido, apesar que se o campeonato começa em janeiro, a diretoria está afirmando, está lá, e agora com essas arquibancadas modular, a gente até no máximo, o meio de dezembro, estamos com essas arquibancadas novamente prontas. Então, o que eu peço é sensibilidade por parte dos dirigentes e que não faça isso com a Água Santa.
Presidente, quantos anos tem o Água Santa?
O Água Santa, Wanderlei, ele tem 30, completou 34 anos essa semana agora, de várzea, né? É um time que saiu da várzea, é um time que nós não temos vergonha de dizer, saiu sim de dentro praticamente das comunidades, das favelas, é um time que era varziano e está afiliado na federação desde 2012. E nós começamos a disputar o campeonato ABzinha em 2013, até porque justamente naquele momento o estádio até então, que era da prefeitura, não estava pronto, né? Hoje o estádio do Inamar, ele tem uma concessão que foi dada para o Água Santa, concessão essa por 25 anos. Então nós temos aí 34 anos ao todo de várzea e 3 anos de clube profissional.
Quem compõe a diretoria do Água Santa?
Quem compõe a diretoria do Água Santa somos um grupo de empresários, sócios de uma empresa de ônibus, que isso, inclusive, Wanderlei, eu dei um desabafo ontem, no final de uma coletiva. Infelizmente, tem um boato muito chato que se corre, que é um time que ele é financiado
pelo PCC.
Hã?
Pelo PCC, né?
É isso aí, Wanderlei. Infelizmente, por facção criminosa, e eu posso reafirmar, como eu já falei ontem na coletiva, nós não aguentamos mais ouvir isso. As contas do Água Santa estão abertas, eu tenho certeza que elas já foram periciadas, eu não tenho dúvida disso, mas nós nos colocamos à disposição de novo. A conta do Água Santa está aberta para quem quiser olhar. O Água Santa não pertence a nenhum tipo de facção criminosa. Não pode existir isso, porque um time veio da várzea, porque um time saiu de uma favela e porque Diadema é um povo humilde. Isso está na hora de acabar. O que nós estamos pedindo é direitos iguais e volta a te reiterar, Wanderlei. Por muito tempo, né, a gente escutava isso e ficava calado achando que isso era uma piada de mau gosto de um ou de outro. Quando a gente realmente eu percebi que isso ecoou, porque a notícia ruim, infelizmente, ela vai a 1.000 km/h e a boa vai a 1 km/h, eu senti a necessidade ontem na coletiva de reiterar isso e reiterar você, Wanderlei. As contas do Água Santa, as declarações de imposto de renda de toda a diretoria está aberta. Se tiver que protocolar isso, aonde tiver que protocolar, nós estamos tranquilos em relação a isso. Então eu reitero para você, em rede nacional, a todos ouvindo a Jovem Pan, a você que é um jornalista muito sério, não existe nenhum tipo de facção dentro do Esporte Clube Água Santa.
Eu recebi várias mensagens aqui de Diadema, de torcedores do Água Santa e da região, dizendo o seguinte: olha, se por acaso não tiver condições de jogar no estádio do Diadema, pelo menos nesse momento em que tenta reconstruir, eu só queria lembrar, dizem os ouvintes aqui, que Diadema está apenas 13 quilômetros de São Caetano, a 8 quilômetros de São Bernardo e a 10 quilômetros de Santo André. Estou dizendo dos pontos centrais, do centro de Diadema ao centro de cada uma dessas cidades que eu acabei de citar. E que tem estádios que poderiam, de forma emergencial, receber o Diadema. Nas últimas horas apareceu algum tipo de, digamos assim, solidariedade, apoio de algum clube? Olha, se quiser jogar no meu campo, pode? Ou aqui mesmo na capital, ou não?
Sim, apareceu, Wanderlei, apareceu sim, inclusive eu quero aproveitar o momento também e agradecer ao Paulo Nobre, né, o presidente do Palmeiras, agradecer ao presidente do Santos também. No arbitral, eles realmente defenderam bastante o Água Santa, justamente mostrando para todos os outros clubes que o Água Santa ganhou o direito dentro de campo de participar do Campeonato Paulista. Então existiu sim, existiu a solidariedade de bastante bastante pessoas. Né? A informação que eu tive ontem também, que o Modesto Roma mandou um comunicado em solidariedade à Água Santa, que é o presidente do Santos. Todos os outros clubes estão solidários, sim. Os clubes da região estão dizendo que se houver uma sensibilidade por parte dos dirigentes da federação entender que esses jogos possam ir para algum desses campos, eles estão aptos a nos receber. E aí justamente o que a gente pede é isso, Vanderlei. É um povo humilde, um povo sofrido. Quem quiser sobrevoar Diadema, infelizmente vai contestar que é 90% da sua população, é uma população humilde, mas é uma população apaixonada por futebol, uma população de trabalhadores, uma população que comparece aos estádios. Você reparar, o Água Santa já levava 5 mil torcedores. Por quê? Porque é um time que veio da várzea, então é um time que tem uma identidade com esse povo humilde, com esse povo simples, né? E isso é que é o mais importante ressaltar. Então a gente está aguardando, sim, muito confiante, e volta a te reiterar, tem times na 1 que subiram e não tiveram o seu primeiro jogo dentro de casa. Tá aí para todo mundo olhar na história. Recente agora. Eu não tô falando dos grandes anteriormente. Estou dizendo algo muito recente. E esses times, esse time é milionário. Ele tem condições de construir o estádio da Água Santa. Então, por que esse preconceito com a cidade de Diadema? Porque é uma cidade humilde, que está investindo, que está acreditando, que tem o apoio do seu prefeito, que tem um projeto de 4.500 crianças carentes que nós atendemos, que chama o Projeto Água Santa. É? Então, acho que tudo isso, nesse momento de tragédia, que é um momento, infelizmente, de tragédia, tem que ser levado em consideração. É o que eu peço, assim, com toda a humildade, não estou aqui tentando desafiar ninguém, hipótese alguma, pelo amor de Deus. Ao contrário, humildemente pedindo, olhe o que a gente está vivendo, olhe o que essa cidade, o que o munícipe de Diadema está vivendo nesse momento, essa angústia, essa ansiedade de ter o seu time representado num campeonato paulista, e a gente ainda não tem essa certeza ainda.
E para concluir, presidente, o senhor disse que é um grupo de empresários de Diadema?
De ônibus, não somos de Diadema, moradores que já foram de Diadema, né, hoje não residem mais em Diadema, mas são empresários de um grupo de empresa de ônibus.
Da Grande São Paulo, de São Paulo?
Da Grande São Paulo.
E por que decidiram investir no Água Santa?
Todos eles são de Diadema, todos.
Inclusive o senhor, né?
Eu já morei em Diadema, hoje eu moro ao lado, eu moro em São Bernardo.
Certo.
Né? Mas já morei em Diadema. Quando nós começamos todo esse projeto, eu ainda residi em Diadema. É assim, Vanderlei, todos eles eram dirigentes de um time da várzea. Como eu te falei, a várzea de Diadema é uma várzea muito participativa. Uma várzea que você vai no fim de semana, você encontra lá brincando 1.000 torcedores de cada time, tá? Então a várzea é muito participativa. Então, se você pegar a diretoria do Água Santa, cada um era diretor de um time. Tinha Unidos da Vila, tinha a Sensação da Vila, tinha o Bandeirantes, tinha o 11 Unidos e tinha o Água Santa. Então, cada diretor da empresa pertencia a um time varziano, né? E quando teve uma ruptura com outro clube da cidade, que é o CAD, que nós, eu cheguei a fazer parte da diretoria do CAD, numa parceria, que se rompeu, nós sentimos a necessidade do quê? Vamos federar um clube que tem identidade com a cidade. Por esse motivo que reuniu toda a diretoria, e eu consegui passar para a diretoria que nós tínhamos que ser Água Santa, justamente por levar torcedor. Porque ficou naquele momento um ego, não, mas vamos escolher um nome novo, porque se for tem que ser o meu, tem que ser o do fulano, né? Porque cada um queria o seu time que representasse a cidade. Como a Água Santa era o time que tinha mais identidade, que levava mais torcida, por esse motivo que nós escolhemos o Esporte Clube Água Santa e resolvemos federar ele, e graças a Deus está aí, é um sucesso fantástico, foram 3 acessos consecutivos, eu acredito, não sei, vocês podem dizer melhor, mas acho que foi um fato histórico, inédito, de um clube conseguir 3 acessos assim, um atrás do outro.
A última pergunta, o nosso Bruno Prado. Diga, Bruno.
Presidente, ainda sobre a estrutura do time, né, que desperta curiosidade pela sequência de acessos, é um clube empresa, nós temos aqui o Vampeta como nosso companheiro, ele é presidente do Audax e ele é um presidente remunerado. Tem um dono no clube e ele é o presidente. É, da mesma forma, o senhor, por exemplo, é um presidente remunerado?
Não, nosso clube não é o clube empresa, eu não sou um presidente remunerado pelo clube, eu faço parte da fundação, assim como dos outros, né, dentro do estatuto, não sou remunerado, realmente nós fazemos porque gostamos de futebol e entendemos acima de tudo. Quando nós resolvemos, Bruno, federar o Água Santa, profissionalizar no caso, era por entender que Santo André tinha um time que representava a cidade, que São Caetano tinha um time, que São Bernardo tinha um time, qual a única cidade do ABC que não tinha um time? Diadema. Então, por esse motivo que nós resolvemos federar o Esporte Clube Água Santa, realmente por amor ao futebol, amor à sua cidade. Todos os diretores nasceram em Diadema, então tem um amor com a cidade. E, acima de tudo, entendeu que se nossa vida, Deus possibilitou nós mudarmos de vida, isso a gente agradece todos os dias a Deus por ter dado uma condição diferente para nós, o porquê a gente não fazer algo pela cidade. Então, através do esporte, a gente pôde resgatar para aquele jovem que talvez não tinha uma esperança, que não tinha uma expectativa, que talvez ele pode ser, sim, um jogador do Água Santa. Mas, acima de tudo, dessas escolinhas de 4.500 crianças carentes, se já sair um cidadão do bem de amanhã, nós já tivemos o nosso ponto de objetivo alcançado. Que isso é o principal. Não é que nós vamos fazer dessas escolinhas 4.500 crianças que sairão jogadores. Não. Mas sairão homens do bem de amanhã, onde compreendem o que é uma disciplina, compreendem o que é uma regra e, acima de tudo, ter uma paixão pelo esporte. Então, esse foi o motivo que nos motivou a federar o Esporte Clube Água Santa.
Agora, entendi. Patrick Santos.
Agora, presidente, da várzea pro profissional, eu imagino que para um time chegar à primeira divisão, né, e tanto sucesso como o senhor está se referindo, acessos a cada ano. Hoje, qual a movimentação financeira do clube? Quanto que teve de investimento para vocês chegarem onde o time, hoje o time ocupando a primeira divisão? Quanto que foi investido? Só para a gente ter uma ideia, né? O senhor levantou muitas possibilidades, o que se fala da como é que o time chegou na primeira divisão. Há pouco o senhor referiu essa questão envolvendo o PCC, enfim. Mas para a gente entender um pouquinho, quanto que movimenta o clube hoje? Quanto que foi investido para vocês chegarem onde vocês estão agora?
Patrick, vale sempre lembrar uma coisa, quando eu levantei, que eu levantei essas possibilidades. Quando a gente ficou sabendo que esse comentário, ele estava sendo comentado pelas pessoas também, principalmente no meio jornalístico, que eu senti a necessidade de deixar claro que o nosso time não pertence a nenhum tipo de facção. Então isso tem que ficar muito claro.
Não, claro.
Outra coisa, Patrick, o Água Santa, em campeonato nenhum montou time milionário. Você pode buscar os jogadores e perguntar o salário mais alto de cada um.
Qual é o salário mais alto, presidente?
Vou informar todos. Eu vou falar por divisão. Porque assim, quando nós federamos Água Santa, meu irmão, que é vereador da cidade de Araraquara, o Márcio Ribeiro havia trabalhado na ferroviária com ele, nos indicou o Márcio Ribeiro. E nós sentamos com o Márcio Ribeiro, que é o nosso comandante até hoje, tá? É um técnico que está há 3 anos na Água Santa. Sentamos com ele e falou: Márcio, nós queremos chegar o mais rápido possível na 1 e queremos fazer um planejamento. Ele falou: principal objetivo, não atrasar salário de jogador. O Água Santa em 3 anos não atrasou um dia sequer de salário. Você pode procurar todos os jogadores que jogaram pelo Água Santa e perguntar para eles. Mas não pagamos grandes salários. O que que nós fizemos? Um planejamento. Márcio, quanto vamos gastar na B? Na B, nosso time custava na casa de R$90 mil o elenco todo. Tá? O elenco todo custava na casa de R$90 mil. Na A3, o nosso elenco todo custou na casa de R$150 mil. E na A2, o nosso elenco todo custou na casa de R$200 mil. Isso não foi o time mais caro, em hipótese alguma, também não foi o mais barato. O Márcio sempre pegou jogadores da divisão. O jogador mais caro nosso da A2 ganhava R$10 mil. O mais caro ganhava R$10 mil. Se não falha a memória, acho que era o Francisco Alex, que era 8, e eu tenho que ver com o Márcio, tá? Se era o que veio lá do Sul, meu Deus, deu um... Júlio Madureira, se não me falha a memória. Eram os dois mais caros. Então, nenhum jogador no Água Santa vem para ganhar grandes salários, mas ele vai receber em dia. O mês no Água Santa tem 30 dias. Isso vai continuar perpetuando. Das contratações que nós tivemos até agora, a mais cara, o Roberto do Vasco, R$25 mil. O goleiro que foi da Ponte Preta e que foi do Vasco. E a gente espera que seja o nosso teto máximo. Agora, nós vamos ter jogador ganhando na casa de R$8 mil, tá? Talvez, acho que não se falha a memória, mas acho que é o Serginho, vai estar na casa de 8. Então, o mínimo nosso vai ser 8 e o máximo 25. Então,
entendi.
Existe um planejamento dentro do Esporte Clube Água Santa para a gente não estourar a folha e aí acabar, daqui a pouco, estar com dívida e o clube está pagando um salário atrasado.
Entendi. Agora prometo encerrar. Daniel Lian.
Presidente, vocês conseguiram aí esses acessos consecutivos. Agora, na primeira divisão, a briga é para não ser rebaixado ou querem até tentar surpreender aí nesse campeonato?
Não, não. A gente sabe que o Campeonato Paulista, a primeira divisão, é um outro campeonato, diferente de tudo que nós já passamos até agora. Nós temos, a gente costuma brincar, tem hora. Quando você tá iluminado por Deus em algum momento da sua vida, o seu pãozinho, quando ele cai com a manteiga virada para cima ainda. E foi o que aconteceu com o Sport Clube Água Santa. Nós tivemos vários tropeços durante os campeonatos, mas graças a Deus, a gente sempre conseguiu reverter. E nós sabemos que a 1 agora, ela é completamente diferente. Então, o objetivo principal é a gente se manter na 1, acima de tudo, até porque mudou o regulamento. Regulamento agora cai mais clubes, né? Vão cairão 6. Então, acima de tudo, se manter na 1. E é óbvio, se nós tivermos condições, se a gente ver que é possível segurar até o 8º colocado para buscar uma Série D do Brasil, nós vamos fazer. Mas, acima de tudo, buscar a 1, esse é o principal objetivo. Não dá para a gente achar que a gente pode brigar de igual com times tradicionais do interior que já estão na primeira divisão, brigar de igual com os grandes, que a gente pode ser surpreendido. Então, vamos com toda a humildade, vamos com o pé no chão, buscando se manter na 1, que esse é o principal objetivo. Pela estrutura que a Água Santa planeja chegar, porque, como eu te falei, existe um planejamento, existe uma diferença na Água Santa, que a diretoria é muito unida. Infelizmente, nos clubes nossos de São Paulo, existe uma divisão muito grande entre as diretorias. A gente está vendo recentemente clube grande que está passando por isso. Então, onde começa as rupturas, começam as brigas, e aí o projeto começa a ir pelo caminho no qual você não planejou. A diferença da Água Santa está aí. Nós somos uma diretoria muito unida. Eu sou o presidente do grupo das empresas desde as fundações e sou o presidente do clube desde da profissionalização. Então não existe essa guerra entre nós diretores. O objetivo nosso ele é comum. E quando o objetivo é comum, você consegue buscar o resultado. Então, acima de tudo, a gente quer permanecer na 1, a gente tem um projeto de montar um belo CT, o nosso sub-15 perdeu semana passada para o Red Bull, mas praticamente estava nas semifinais, chegamos nas quartas de finais, estamos investindo bastante nas nossas categorias de base, já subirão 3 a 4 jogadores da nossa base, vai integrar o nosso elenco principal esse ano agora. Então, acima de tudo, o que eu demonstro é que existe um planejamento e um foco de onde nós queremos chegar.
Entendi. Presidente, fica claro que se não subir, se a federação não aceitar o Água Santa, por motivo que ela irá alegar ou não, né? Ou aceitar, mas se não subir, o Mirassol é que será elevado à primeira divisão, ou a divisão mais importante do futebol de São Paulo, no Paulistão 2016. Presidente Paulo Cirqueira, obrigado pela gentileza, por nos atender. Bom dia, presidente.
Bom dia, eu que agradeço a você, ao Patrick, ao Bruno, ao Daniel, por essa oportunidade, oportunidade também de eu já lavar a alma no sentido de dizer que o nosso time realmente as contas estão abertas, tá? Isso eu agradeço, a gente realmente está tendo essa oportunidade agora, oportunidade que nós não tínhamos também, entendeu? Então agradeço a todos vocês pela oportunidade e peço a sensibilidade de vocês, que são jornalistas tão influentes, tão assim positivos, formadores de opinião, de buscarem na história e ver que a Água Santa seria a primeira vez que um time conquistou dentro de campo e perdeu o direito de participar de 1 a 1. Então nós não podemos ser penalizados, acredito eu, não sei se por ser uma cidade humilde, ser uma cidade que talvez não tenha a representação que outras cidades tenham, eu só peço essa sensibilidade de vocês buscarem na história e nos ajudarem que a gente realmente pede esse apelo a todo o meio jornalístico. Tá aí, meu muito obrigado a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Aí está, a palavra do presidente Paulo Cirqueira, presidente do Água Santa, que agora, como disse, está se dirigindo ao estádio, que ontem sofreu parte, pelo menos, do estádio desabou, estava em construção, agora ele já anunciou, vai colocar arquibancadas, aquelas chamadas arquibancadas móveis, e pretende receber sinal verde da federação até o meio de semana para participar da principal divisão do campeonato paulista em 2016. Lembrando que o Água Santa ganhou no campo, subiu sucessivamente, 3 anos em seguida, quer dizer, ganhou a sua classificação no campo e está enfrentando esta dificuldade que diz que vai superar. E também enfrentando aquilo que define como boato de que seria comandado ou ligado ao PCC, e o presidente Paulo Cirqueira acabou de desmentir veementemente que não tem nenhum contato ou nenhuma relação ou nenhum apoio do crime organizado em São Paulo.